Alô, galera, eu sou o Christian Toledo e eu não consigo dormir de meia.
Alô, galera, eu sou o Jadson André. Eu não gosto de frio, mas eu não costumo reclamar dele, não.
Fala, turminha, eu sou o Dudu e ontem esquentei por 20 segundos uma camiseta do micro-ondas.
Eu sou a Gisele Ubrich e olha, vou falar pra vocês, viu? Eu odeio frio, mas eu quando eu tô na cama eu esquento, você não sabe.
Janeira,
meu Deus do céu, esse é outro, programa.
Esse é o podcast, Gisele.
Não é calor, não é pra falar de frio?
Tá certo, tá certo, mandou bem.
Licença, eu sou a Maria Luísa,
Piccoli
e Quentão.
Oi, galera da tribuna, eu sou o Felipe. Quem nunca botou a camiseta atrás da geladeira antes de sair no frio?
É, isso é só o começo do nosso segundo podcast. Quem curtiu o nosso podcast sobre música percebeu que esse era um podcast quente, apesar do assunto ser gelado. Afinal, quem nunca passou frio usou ceroula? Quem nunca sofreu com o frio de Curitiba? Todos aqui somos curitibanos?
Não, eu não sou de
Curitiba. Você é da onde, Jadson?
Eu tô 10 anos em Curitiba, eu sou de Foz do Iguaçu, na real. Que então, é bem calor pra caramba, bem diferente.
Mas você
tá aí. Ele fala porta, essas
na
paradas.
Na verdade, assim, Jadson, né? Abrindo esse podcast sobre frio, você tá usando Curitiba como um estágio, né? Porque você vai passar mais frio ainda.
Pois é, vou passar mais frio, né? Eu vou lá pro norte.
Pro norte, ele vai pro norte do Equador.
Não é pra Londrina. Não é pra Londrina.
Norte do Equador. O Jadson tá indo morar no Canadá. Você vai exatamente pra onde, Jadson?
Eu vou pra Vancouver, que é ali no oeste do Canadá, ali no Pacífico, né? Uma região muito bonita, assim, do British Columbia.
Nossa,
Colômbia Britânica, ali é a parte britânica do Canadá,
temperatura,
né?
Temperatura média?
Então, assim, ela é muito parecida com Curitiba. Inclusive, tem muita gente daqui que eu digo que foi pra lá, que vive lá, que diz que o clima é muito parecido aqui. Chove bastante, como aqui e tal, só que é um pouquinho mais frio, né? Então, por exemplo, quando aqui a gente tá numa média, assim, um tempo bom, uns 15, 20 graus, lá geralmente vai ser uns 1 grau abaixo, assim, né?
O que é frio? Essa questão. O que é frio pra você, Jadson?
É psicológico pra você, Jadson?
Cara, não, eu acho que é bem sensitivo, assim, sabe? Porque esse negócio de psicológico, cara, é só você não acreditar que tá frio, que não vai tá frio, mas não é bem assim, cara.
Vai ter
é impossível, você vai... Tira nesse... Sai às 7 da manhã hoje lá no Barigui, só de
não, peraí.
Barigui, 7 horas da manhã.
Malu, como é que foi essa tua tentativa do frio psicológico?
Então, não, a tentativa do frio psicológico é assim, você fica mentalizando que ele é psicológico, você tá sentindo ele, você sente muito ele. Aí você só manda esse comando mental pra você mesmo, assim, não tá frio. Não tá, é uma invenção na minha cabeça, não tô sentindo. Pra mim não funcionou. Não sei se funcionou.
Esperando, né? Aquela palavra de sabedoria. Realmente foi uma sensação única. Eu senti o cosmos entrando
não
dentro de mim.
Então
frio pra cacete.
Ah, frio pra cacete.
Não, é, cara.
Será que pra alguém já
funcionou?
Será que pra alguém já funcionou esse tal de frio psicológico? Que você escuta desde criança, né? Aí a resposta é sempre... Então tá bom, então senta em cima do picolé pra ver se...
Eu acho que pro Iron Man funciona esse negócio de frio psicológico.
O cacete, deve morrer de frio, mas é tombo o suficiente pra ficar andando em sumo pra cidade. Fazer ele não tá com frio, capaz.
Cara. Agora ele bota uma bermudinha, uma camiseta, não dá mais atenção.
Ah, tá vendo?
Até porque o tempo passa, você vai ficando velho.
Exatamente, porque você vai começando a lutar menos com
a juventude. A juventude leva você a ter mais coragem pra encarar o frio. Depois vai passando o tempo, você vai... o negócio já de ficar passando frio aí à toa, você já não passa mais.
Questão de ordem, presidente.
Diga.
Questão de ordem. Quero levantar aqui uma discussão muito pertinente. Ah. Talvez você possa participar, os demais colegas da roda não possam participar dessa discussão.
Só porque eu sou mais velho. Só
tá pra
não, não é. A questão é a seguinte. Todo filho de uma mãe, um desgraçado do magrelo, fala que gordo não sente frio. O toba dele que não sente frio. Nós temos muito mais superfície pra sentir frio. Vem com essa historinha
que
a camada de pós da tua mãe. Eu sinto frio pra cacete.
Não, cara. Eu confesso que eu digo assim, é aquele papo, né? Gordo é mais calorento. Eu digo assim, do que a maioria das pessoas que convivem comigo, eu sou sim mais calorento. Mas isso não quer dizer que eu não sinta frio, por exemplo.
Não, mas você tem uma camada de gordura, de pó.
Mas é o mesmo papo do frio psicológico. Toda hora você fala, eu tô com frio. Alguém fala, é frio psicológico. Aí eu tô com fome, mas a fome é psicológica. Ah, mas eu preciso dormir.
Pra quem não tá com fome, tem frio.
Vai na, vai na beira da praia que a fome passa. Já ouvi do chefe isso. sabe? Mas não, você sente frio que nem qualquer pessoa, gordo, magro.
Cara, digo mais, do mais inteiro. Frio que mais lugar pra sentir frio.
Eu acho, agora, eu acho, e aí as moças do podcast podem dizer, eu acho que mulher sente mais frio do que homem.
Certamente. Cara, a gente podia parar na fila das baladas lá e perguntar pra aquelas minas assim, que vem pra elas saindo.
Boa observação,
né? É um debate que piriguete não sente frio, né?
Então, cara, não sei se é uma questão de ambiência, né, ali nos arredores de algumas baladas da cidade. Eu não sei se existe uma diferença térmica do resto de Curitiba. Mas existem algumas filas de determinados locais da cidade que eu realmente fico intrigada toda vez que eu passo ali na frente. Eu observo, né, não pelo comprimento da roupa, porque eu acho que cada um usa a roupa na medida, na altura que quiser. Sim. Ainda que você quiser, não usa, né? Mas assim,
qual que é essa balada? Não,
essa balada a gente não convida, a gente não convida pra essa
festa. Então, mas assim...
Teve que combinar você.
Então, eu me questiono, assim, se realmente no frio de 3... a 4 graus que normalmente faz nas madrugadas curitibanas, se essas mocinhas realmente não sentem frio.
Mas é a expectativa do inferninho, mano.
Estão
lá fora esperando pra entrar no inferninho, entendeu?
Mas o inferninho é quente. É quente dentro do inferninho.
Bom, aí vai da população do inferninho, né?
Não sejamos hipócritas aqui, que dentro da balada o clima esquenta.
Gente, eu nunca vou falar.
Eu nunca entrei, juro.
Eu falo para as pessoas. Sério, falo assim, gente, o que é um camarote? Eu também juro, prometo.
O que
é um camarote? O que é? Tipo, eu não visualizo, eu não sei. Eu sei que é um lugar que as pessoas ficam. Tipo assim, mas eu não sei.
Wesley Safadão.
Eu não visualizo um camarote. Eu não sei o que é.
Nunca meteu uma pulseirinha no braço?
Nunca, eu nunca entrei. Prometo.
Aquele baldinho de Smirnoff.
Não sei, gente.
Por favor, caros ouvintes, mandem seus convites de camarote.
Olha, eu vou falar um negócio pra você, caríssimo ouvinte desse podcast. Quem não fez isso antes é um grandíssimo idiota. Ponto um. Segundo, você que está aí do outro lado ouvindo, você que está aí do Canadá,
dono de balada,
do Oiapoque, não sabe o que está perdendo. Bom.
Entendi.
Nossa, que virada de jogo, hein, Gigi?
Essa é a Gisele. Essa é
você. Não, falando em virada de jogo, eu só consigo pensar na abertura da Gisele dizendo que o calor. Já passou meia hora do podcast, tô lembrando a abertura e a outra me fala quentão logo em seguida. Eu não tenho maturidade pra participar.
Calma, deixa eu explicar. Eu ligo meu lençol térmico e fico quentinha.
Tá aí um negócio. Tá aí. Vamos começar por aí. E tá aí um negócio que eu também não concebo. Eu acho que eu nunca vi um lençol térmico na vida.
Eu tenho meio que pega fogo essa parada. Quase que falei, bala pra casa. Mas eu não falei.
Eu não falei.
Mas eu tenho um lençol térmico, cara. Da roda é a melhor invenção do
mundo. É de Deus. O lençol térmico é de Deus.
Assim, ó, um negocinho que você bota por baixo do teu lençol, assim, entre o lençol e o travesseiro. O lençol e o colchão. E daí você liga, o negócio esquenta quando você deita na cama.
Ele esquenta por baixo.
É.
Vai. Ui.
Melhor forma, eu acho.
Cara, é o negócio.
Eu não sei isso. Nunca vivi essa
experiência. Tem censura nesse negócio?
Eu nunca vivi essa experiência.
Cara, o negócio foi feito pra dar errado esse tal de lençol térmico. Que passa um fio nas tuas costas, velho. Pra dar uma caca ali, pegar um fogo, sendo que antigamente tinha muito problema com isso.
Mas
é um prato cheio.
Você tem lençol térmico? Uma dúvida que eu tenho, que eu também não tenho experiência com lençol térmico.
É mais fácil eu falar pra você, né?
Enfim. Então, o fio, porque eu sei que tem um fio que passa. Você sente o fio? Opa! Tipo assim, ele incomoda deitado?
Ele é colocado assim, vamos dizer assim, é feito um sanduíche de pano no fio, tá, né? Ele fica interno.
Ele fica fofinho assim.
Interno. É tão fofinho assim quanto eu, mas ele fica interno.
Ai, meu Deus do
fica,
céu!
Né, faz um zigue-zague assim na cama e quando você liga, tem a regulagem, tem termostato lá, fica um inferninho, fica só...
Mas então quer dizer que tem um fio entre a cama e...
E o lombo.
Tá, e você pode tropeçar nesse fio.
Não.
Não.
Não, como não, se tem um fio entre a cama e a tomada?
Não, mas é, fica na cabeceira ali, ó.
Mas onde é que é a tua cama, Cristian? No meio do quarto?
É, no meio da sala.
Cara, nada, minha cama é uma
ilha? É uma ilha?
Não, minha cama é o quarto.
Nossa.
Mas claro, pra que caber cama, essa criança aqui.
Que cama.
Quanto você mede, Cris?
2 metros.
2 metros. E na vertical?
Cara, eu sou uma, praticamente uma orca, né?
Nossa, galera.
Desfalecida.
Vocês estão ficando meio pesado com
o outro. Cara, eu sou o térmico, cara. É vida. Se você tem, ó, pô, nossa, eu tô com 300 conto, não sei o que fazer. Compre o lençol térmico, cara, que tua vida vai mudar.
E você não vai gastar 300 conto. Quer dizer, pra tua tamanho de cama, talvez.
Eu queria perguntar o preço. Isso é muito caro.
Não, mas é entre 200 e 400 reais.
Depende
não,
da qualidade do produto, né?
É que eu só compro coisa top, né?
Ah, mas assim,
isso,
o risco que o Jadson falou. De pegar fogo num treco desse.
Não, não existe mais.
É, cara.
Não, isso não, não antigamente mais. Tinha, porque eram produtos mais.
Mas você mora tipo que nem em casa de madeira, essas coisas.
Antigamente não era lençol térmico, né? Era cobertor térmico.
Cara, se pegar fogo no lençol térmico, cara, o material da tua casa é o de menor, vai queimar você primeiro.
É, certeza.
Deixa eu falar uma coisa que sempre me indignou muito, agora que a gente falou que o Jadson vai morar lá no Canadá. Tipo, lá é muito frio. Quando eu fui pro Canadá, era muito frio. Eu fui na época de
inverno,
assim. Fim do outono, assim. É frio. Você não passa frio, porque os lugares têm calefação. Onde você entra tá quente, ok? A gente sabe disso, né? A gente ouve muito falar disso. Cara, como que em Curitiba, sério, como que numa cidade como Curitiba, os empreendimentos, e me perdoem aí os engenheiros que estiverem me escutando, porque realmente eu estou desatualizada nesse assunto, mas eu moro em Curitiba há 25 anos.
Você também não é daqui ou você é daqui?
Não, eu nasci em Camorão. Só nasci também.
Camorão?
Camorão!
Ah, minha mãe é tudo lá, os pais da minha mãe, é verdade.
Então, não
interior
lembro.
Interior
de Camorão. Eu sei que tem uma praça lá. Só
tem, em toda a cidade.
Uma igreja?
Tem igreja?
Em toda a cidade também.
Então, como...
Uma estrada que passa.
Também como tem. Que tem?
Hoje, Camorão é grande.
Tem delegacia. Enfim, como que não pensam nisso aqui numa cidade como a nossa,
pois
né?
Que
a gente
bem...
é comprovadamente a cidade mais fria do Brasil.
Concordo, se vê ele mais ar-condicionado que lareira isso, né? Aqui.
Acesse
a capital mais fria do Brasil. Mas já é, então, é engraçado isso também, porque a gente passa frio porque não tem uma estrutura legal, né, pra segurar essa onda aí, porque, tipo, se tivesse mesmo um esquema ali, todas as casas viessem com um moldezinho e tal.
Sabe o que eu acho engraçado?
Ia ser perfeito, porque, cara, a gente porque assim, você vai passar frio na rua indo pegar um ônibus.
É, exatamente.
Tal, entrando nos ambientes. Né? É verdade.
Porque dentro de casa a galera fica de camisetinha assim, de manga curta, camisetinha de algodão. Aqui no Brasil a gente passa frio dentro de casa.
É.
Tipo, eu tô dentro da minha casa com trocentos casacos, com roupão.
Na coberta.
É, então, assim, eu acho um pouco.
É, mas isso
triste.
É uma coisa típica do Brasil, onde elementos que deveriam ser obrigatórios numa residência ou num carro mesmo, né? A gente tá falando, quantas vezes você falou aí sobre a questão do extintor ideal, a questão dos freios, de controles de tração, que agora vão ser obrigatórios nos carros, nas casas da mesma forma, só que isso é tomado como um acessório que encarece, na verdade.
É um empreendimento.
Curitiba faz frio, mas quantos dias do ano faz frio em Curitiba também? Ano passado a gente teve 2 dias
cruel,
de frio,
né?
Pra você fazer um investimento que mude uma
tem isso também.
A estrutura de uma casa pra 2 dias de frio do ano.
Mas, quantos anos você vai morar nessa casa?
Mas mesmo assim, quantos anos tem pra fazer frio no mês?
Só que é bom lembrar que isso
é às vezes compensa comprar um fogão a lenha pra casa.
De frio por ano, né?
Eu tenho lá em casa também, estão todos convidados.
A gente passava quanto tempo com frio, né? Vamos lembrar de 10, 15 anos. Eu brinquei aqui do jornal no sapato. Isso era daquele tempo que a gente tinha 2-3 meses de frio intenso em Curitiba, né? Invernos daqueles.
Mas acabou, né, bicho?
Eu acho que tem...
Pois é, mas eles vão me investir.
Aquecimento global, agora estava certo, galera, foi mal.
Tem uma questão cultural aí nessa questão, porque a gente mora numa cidade que é fria, só que a nossa cultura é de um país que não é frio, em mas sua grande maioria.
Tropical, né?
Então você tem costumes e práticas, inclusive na construção civil aí.
Ah, mas não teve 2016, acho que foi 2016, que foi o ano que Curitiba ficou mais nublado que Londres, que é a cidade mais...
Sim.
Tempo fechado do mundo.
Curitiba tem mais dias
Curitiba
de
tempo chuva cagado.
Do que de sol.
Aí, então vamos construir um guarda-chuva em cada casa? Então. Tá, tô zoando.
Já tem um telhado pra isso.
Eu
não tenho telhado, mas a casa tem telhado.
Tem um telhadinho ali pra cuidar. Mas esse lance é se discutir mesmo, cara. Com qualidade de vida versus investimento.
Gi, é, eu durmo, eu não consigo dormir sem, é, com meia. Não consigo dormir com meia. Não consigo dormir com muito cobertor. Se eu dormir, por exemplo, com dois cobertores, eu acordo com um só. Eu sinto frio, mas, cara, eu não consigo.
Isso é muito cobertor. Você usa meia pra dormir?
Não.
Ah, tá. Só pra reforçar. Não.
O fato é o seguinte. Eu acho que todo mundo aqui vai sentir frio nos pés quando vai ficar com sono perto de dormir. E eu também.
E eu não durmo se não estiver com
o
pé quente.
Eu também não durmo se estiver com o pé quente. Mas eu não consigo esquentar o pé com uma meia pra dormir. Eu não, é um problema. E não consigo dormir com pijama comprido. Eu só tenho pijama de bermuda e camiseta. Então é um sofrimento pra dormir. Eu demoro pra dormir, cara, porque eu...
Tem que arrumar uma namorada ou arrumar um gato pra esquentar
o
seu pé.
O gato não rola, mas a gente conseguiu, né? Mas...
Isso aí, muito bem.
Cara, minha mãe antigamente...
Mas final de semana às vezes demora pra chegar, né?
Pois é, não, tenso.
Mãe, tem aquele litrão de coca que tinha de vidro antigamente? Manja, litrão? Sim. Hoje é garrafa pet, né?
Não, só tem plástico no meu.
Ai, que absurdo. Putz, a minha mãe botava água quente dentro daqueles litrão de coca e botava na cama pra esquentar o pé.
Não, eu fiz isso, bicho, na minha casa anterior, quando eu não tinha o lençol térmico, eu fazia isso com garrafa pet mesmo, até pros meus gatos. Eu fervia uma água, botava ali água quentinha, enrolava, deixava na caminha do gato ou nos pés da cama e esquentava o pesaço lá, bicho.
Ô, Christian, você viu depois que ele quer que você compre um lençol térmico, né?
Mas eu não vou comprar, eu não vou.
Até o final do podcast vai vir o golpe do.
Você
da...
não precisa dormir a dia inteira.
Gente que usa bolsa. Se você quiser um lençol térmico, ligue aí, pra mim. Sabe,
falei, cara.
Será que ele tá vendendo lençol térmico por aí? Mas eu não consigo. Eu durmo com edredom de categoria grande. Né? Grande tem que ser grande. É um só. É um só. Dois já. Daí eu já começo a sentir calor.
Como é que vocês se comportam com janela no inverno?
Fechada. Fechada, azar. Eu morro com meus vírus aqui, meus ácaros.
Então, a Maria trabalha lá em casa nos 25... Mentira, não é desde que a gente chegou em Curitiba, nos 24 anos. Desde que a minha irmã nasceu. A Maria tá com a gente desde essa época.
Um abraço pra Maria.
Desde que morou aqui também?
Não, Curitiba. A gente chegou em Curitiba, ela já veio. Eu tinha 4 anos.
Maria, um abraço pra você aqui.
Ela tem um problema sério que... Chega essa época... Ela abre tudo. E não é assim que ela deixa uma fresta. Ela abre tudo.
Mas durante o dia?
Durante o dia.
Ah, não, mas isso a minha mãe sempre fez.
Por quê? Eu me pergunto, por quê? Por que as pessoas fazem isso?
Pra dar uma arejada na sua casa, ué?
Eu não sei.
É pra que a sua casa não se transforme, tipo, no... Na
verdade, a Maria é muito esperta, né?
Mas não faz sentido.
Eu sou uma pessoa renitenta, manja. Se eu não abrir a casa pra ventilar os ácaros durante o dia, eu passo o dia inteiro...
Ventilar os ácaros?
Tomaram um jeitinho ali.
Tomaram
um suquinho ali.
Gente, mas é assim, não é que ela... Não é uma fresta pra arejar. Ela abre tudo, ela abre mesmo. Ela abre. Não sabe me explicar por quê, mas assim, eu sei que é terrível.
Mas caso sou eu que saio abrindo tudo e o marido fecha.
Mas então, mas realmente, rola isso? Se você não abre, vai mofar?
Rola.
Sim.
A umidade não sai.
Tem muito calor dentro de casa, o calor evapora, vai pra parede, o úmido...
Você tem rinite, mano?
Tenho.
Então você imagine como você ia ficar se ela não abrir sua janela. Eu sou assim, eu tenho rinite, a rinite é um negócio completamente desesperador. E assim, se você deixa tudo fechado, é uma loucura. Você quase morre.
Então, mas vocês deixam aberto ou fechado?
Coisa de velho.
Deixa em casa durante o dia. Deixa... Assim, ainda mais, a gente tá gravando hoje num dia...
Somente quarto
de sol, assim. Uhum. Deixa aberto o dia inteiro.
Malu, pegar o busão, você com janela fechada, beleza, ok?
É que aquele vidro, ele vai ficando... Tem um momento que você olha, assim, dependendo do busão que você tá...
Ele não fica embaçado?
É isso que acontece dentro da sua casa. Começa a escorrer como se fosse...
É isso que acontece dentro da sua casa.
Fica embaçado.
Se a Maria não abrir o seu vidro, isso que aconteceu dentro da sua casa.
Inclusive, quando
ia ficar úmido, ia dar ácaros e...
O vidro ia ficar...
Sim, a galera nem finge que nem ouviu.
Mas é ciência, né, meu filho?
Mas eu queria voltar na história do que o Dudu levantou do tecido adiposo. Eu que sou... Putz!
Pô, mas já tinha superado.
Tenho pouco dele, algum concentrado na barriga, mas...
Pô, não precisa humilhar, né? Nós.
Eu sou uma pessoa que tem calor e não, assim, em geral, não preciso de muito cobertor, não preciso de muita nada assim pra dormir. E eu suo muito de noite. É assim, a minha mulher reclama sempre porque eu acordo. É verdade, mas eu acordo. O meu lado da cama acorda molhado.
Meu lado da cama acorda molhado.
Tá sonhando muito,
Não consigo dormir com muitas cobertas. E assim, não, me incomoda muito pé frio, orelha.
Acho que
frio,
beleza, né? Acho que é isso aí, né?
Ai, acho que não tem nada a ver. Só com a questão do tamanho, tecido de couro.
Cara, eu monto todas as histórias da minha cabeça, cara. Eu sou muito criativo, eu tô imaginando muitas coisas.
Melhor parar.
A borracharia da quinta série começa a trabalhar, né?
Em cima momento. Do que o Vitor tá contando, quem fica com orelha quente durante o inverno?
Eu não.
Tem aqueles negócios de ficar com a orelha...
Só quando falo
vermelha, assim.
Cara, eu não sou vocês parados.
Eu fico com a touca meia hora e tiro meia hora, porque minha orelha fica
dura. Eu
tenho
escuro de orelha quente também.
Tô de boa, nunca tive
problema.
Sempre negócio... falando de você, então, hein, Cris?
Oh, é. Mas, assim, é um negócio desesperador, porque você tá com o corpo inteiro gelado, só morrendo de frio, e tem uma orelha... Tam, parece que um sirene da ambulância.
Como é que faz, orelha?
Nessas horas que precisava ter câmera.
Eu tenho a mão quente, cara. Isso é uma característica.
Aí sim.
Isso é uma característica que sempre me destacou perante as meninas.
Tá bom.
Não, porque eu lavo a mão no inverno, na chuva, naquele negócio desgraçado de frio.
Mão, nossa, você põe a mão cara, na água, ela sai.
Dá as manhãs 2 minutos e minha mão tá quente.
Dá a mão aqui, deixa eu ver. Ui, tá quentinho. Mão quente, coração frio.
Não, tô de boa, obrigado.
E macia também.
Ele pegou, vocês não estão ouvindo, mas ele pegou.
Encostei, nossa.
É mão quente, coração frio?
Que mãozinha quentinha, vem cá. Deixa eu ver se outra parte do seu corpo é quentinha.
A galera fala, né? Mão fria, coração quente, né?
Ah, Dudu. Ó, o Dudu fingiu que nem ouviu a minha cantada aqui.
Ele tá fazendo mais
exaustos. Não, ele não ouviu, ele preferiu não ouvir porque você tá indo embora. Então ele não prefere não se apaixonar
mesmo. Não se apegar, né? Não se apegar.
Mas o amor é assim, ele vem e vai.
Ele tem fronteiras, não tem distância, né,
Jadinha? Que gostoso. Você não viu, mas ele pegou em mim.
Gelado, agora falando sério, pelo amor de Deus.
Cara, o meu pé é muito gelado demais, cara. É terrível. Eu não tenho essa pira de não precisar dormir de meia. Eu durmo de meia tranquilo, de boa, de calça, de moletom
e
tal.
E o pé continua gelado.
E às vezes continua gelado, mas aí, cara, às vezes a minha mulher dá uma esquentadinha ali com o pé dela ali, ela tem um pezinho quente.
Garoto.
Tem um pezinho quente. Um abraço pra você, minha querida. Outra vez eu não falei dela no programa Apanhei em Casa. E, né, vamos evitar, né, Rodrigão? Evitar tomar uma porrada depois. Mas esse, cara, e a minha mulher, ela tem esse problema também, tipo, da mão gelada e o pé gelado. Então, às vezes, quando ela tá com muito, tá terrível de frio, não sei o quê, ela dá aquela esticadinha, a gente faz uma amassada, uma massageada. Porque esse lance de massagear é bom porque você estimula a circulação ali e aquece a parada muito rápido. Então, pra você que tá em casa aí, ou tá no carro, ou tá ouvindo o seu...
Dica do especialista.
Então, é muito importante você fazer uma pequena massagem naquele lugar onde está com muito frio. Se você tem a mão fria, se você tem o pé gelado, chama o seu namorado e pede pra ele fazer uma massagem. Vai ficar zero bala.
Tchau, pessoal. Eu tô indo.
Vai ficar bonito, vai ficar quentinho, vai ficar gostoso.
Tudo.
Não, que triste, eu tô dando dicas de saúde
não,
aqui.
Não, olhou pra cara dos outros.
Drauzio Varela.
É, nessa hora você tem que falar olhando pra baixo, cara. Né?
Eu sou uma criança inocente, eu não tenho muita conhecimento dessas coisas.
Gente, vamos começar aqui agora um jogo da verdade. Vamos abrir o jogo
com outras
situações micos de vida. Vamos lá. Quem usou cerola?
Ah, eu usei pra caramba. Com certeza.
Tem até hoje.
Opa, sim. Aí sim, agora eu vi o homem de coragem.
É, isso aí, muito bem.
Uma questão de ordem aí, presidente. O que é cerola?
Aquela cárcere.
Não, a pergunta é pelo seguinte. Porque eu sempre usei pijama. Então eu tinha calça de pijama comprida. Às vezes eu ia pra escola... com a calça de pijama por baixo do calça do uniforme. Isso é considerado cerola?
Não.
Cerola é cerola.
Cerola é uma
coisa... É uma meia calça...
É mais coladinha, né? Ela é mais coladinha.
Tem até de lycra.
Tem de vários tecidos. Sempre de cores constrangedoras.
É, sim.
Um bege bem tosco, assim.
Não. Vamos falar off-white. Vamos deixar assim mais...
Off-white.
Vamos deixar mais simples.
Ai,
gente. Off-white.
Pra quem tava ouvindo o Chopin hoje...
Cerola bege com furo no tobas.
Quando você tava com aquela cerola que você usava obrigado pela sua mãe... E a cerola aparecia quando você estava na escola, na meia.
Era aquela... bege, né?
É, os caras, eita, não é cerola! E passava por bullying. Não era, ele é off-white.
Putz,
imagina.
Aí era, nunca será.
É, nunca será.
Cara, não. Não, mas eu vou te falar, eu não sei vocês, mas assim, na escola onde eu frequentei, não tinha bullying por causa de cirola. Todo mundo, inclusive, ia de cirola. A galera falava, velho, você é mais de cirola, você é um mané, porque você tá passando frio aí, ó.
Nossa, que colégio que você estudava?
No interior.
Que galera muito cabeça.
Galera pesada. Eu estudava na sétima sêmalo. Tinha menina que era, trabalhava na noite estudando na sala de aula. Nossa.
Como é que é?
A piazada que era, o cara era filho do catador de reciclável, não, cara. A galera era da ruteza mesmo, interior.
Aqui não, aqui tinha bullying, Curitiba tinha
aqui,
bullying.
Não, mas não, aqui assim, aqui todo mundo usava cirola. Mas se alguém isso deixava outro, transparecer.
É bem coisa curitibana mesmo.
Nossa, é muito. Sim, bem.
Lá tudo, a galera se conhecia. Quem não se conhece, que se ofende. A galera olhava e falava, velho, pode andar de cirola, que é frio pra caralho mesmo, não dá nada. Tem que andar bem vestido, pra cuidar da sua saúde. Entendeu? Obrigado pelo desculpa, vou parar de falar.
Cristian, eu quero jogar mais uma pergunta nesse jogo da verdade aí.
Jogos da verdade estão abertos, vai.
Falem a verdade. Nesse frio, quantas vezes por semana vocês tomam banho? Depende.
Vou ser bem sincero, eu tomo uma vez por dia. No verão eu tomo até duas vezes, dependendo do como que tá o clima. Mas no inverno não dá. E eu escolho bem aquele horário do dia que tá bem calor, eu falo, não, é agora que eu vou tomar banho, tá ligado?
Quando você era criança, tua mãe falava assim, não toma banho hoje não, da manhã toma um jogo na água.
Quando eu era criança eu cheguei a ficar 5 dias sem tomar banho.
Com muita... Que 5
meu
dias.
Deus, eu apanhava da minha mãe se eu fizesse isso.
Não que eu não quisesse.
A minha mãe não tava meio viajando naquela época lá. Não tá em detalhes, que é muito triste esse momento. Mas eu fiquei até 5 dias. E foi uma coisa assim que eu me orgulho até hoje.
Experiência única de vida, cara. Quem nunca ficou 5 dias sem tomar banho, não tá ligado, velho. Na infância você passava 2 dias sem tomar banho. Tranquilo.
5 dias não dá nada, não.
Hoje é difícil porque você sente um remorso moral.
É. Você não vai.
De não tomar banho.
Vale pra você. Não, tô brincando, gente. Que
mas
isso?
Assim.
Tomar banho é vida, é importante. Saúde.
Tem situações assim. Eu, uma vez por semana, eu sou obrigado a acordar 5 horas da manhã pra ir à televisão.
Bem-vindo ao time.
É, essa segunda da semana dessa gravação desse programa. Ela foi uma segunda-feira difícil.
Terrível, difícil.
Difícil. Difícil.
Você dois graus.
Coragem pra tomar banho em chuveiro elétrico. Sabe aquele chuveiro indeciso? Que ele não sabe se ele fica quente ou fica frio? Quando ele esquenta, ele fala, puta, não gostei disso.
Chuveiro elétrico cacareja no frio. Ele dá uma carejada.
Chuveiro elétrico é que nem carro a álcool. Ele demora pra esquentar. Então,
sabe? Não, e tem aquele ponto que ele tá bem quentinho, quando você vai milímetro pro lado, desliga o filho. É, uma
cara. Isso quando você arma
é do jeito
ideal e cai o disjuntor, né? Jato gelado. Eu já passei por isso também. E assim,
meu Deus.
Você dá um berro de desespero que acorda o prédio inteiro, né?
Cara, eu ia falar que ruim é ir fazer natação segunda-feira que eu fui fazer. É, mas depois eu vi que tem uma louca que foi correr no parque às 6 da manhã. Aí eu parei reclamar, porque a água é quentinha, né, cara? Correr no parque que é ruim, cortando a cara no vento, né, maluco?
Nossa, foi difícil.
Que hora você foi pro parque?
Eu levantei 15 para as 6.
O galera até falou até meio rouca, tadinho.
Deu até uma... A memória falou mais alto, gente. Foram momentos bem difíceis. Porque assim, eu normalmente eu treino à noite. Eu gosto de correr à noite no parque. Porque ele é mais vazio e tal. Não, é até melhor. Aí, o que aconteceu? Na segunda-feira, eu marquei com uma amiga minha e ela treina bem cedinho mesmo. E ela perguntou, você é parceira pra ir e tal, vamos lá. Falei, não, sou, até melhor, porque daí eu já mato de uma vez, já. E fui, só que a gente não contava que faria 3 graus, né? 3.
2.
Depois que você correu, assim, conseguiu esquentar um pouco.
Maravilhoso. Aí depois que... Depois que você corre, claro, tirando a mão que fica um pouquinho cristalizada, necrosada, eu diria.
Roxa ali, com os dedos roxos. Beijo roxo.
Exatamente, tirando essas partes, o resto fica bom, né?
Terceira pergunta. Jornal no sapato. Quem?
Nunca. Essa eu nunca tinha ouvido falar.
Já.
Não?
Não.
Diz que é um mecanismo pra esquentar o pé campeão.
Segura umidade.
No sapato, embaixo da camisa.
Eu fazia ronda na policial da tribuna, domingão de manhã ali, com frio lazarento às vezes. Pegava e colocava. A gente ganha aquelas botas da Brocol lá, aquelas botas que é EPI. E pegava uma edição do dia anterior ali e colocava na bota, tranquilo, cara. Na madrugada também, quando fazia os plantões na madrugada, sempre tinha que meter um jornalzinho na botina ali, porque. Agora, né, a região metropolitana, onde tem esses...
Né? Mata a galera perto do lago, das cavas e tal. Daí não sofre tanto, né? Né, Gi? Você também que passou por essas situações. Porra,
cara, passei altos frios aí, porque muitos anos, né, de reportagem policial na rua. Aí eu me lembro de uma situação muito peculiar, assim, quando eu tava gestante. Cara, eu já tava quase de 8 meses com aquela baita barriga, assim.
E não vê os presuntos, Gisele, meu Deus.
Cara, eu ia muito agasalhada. Nessa época eu trabalhava de noite. Aí eu sei que eu ia muito, assim, com as meias de lã muito grossas dentro da bota, assim, umas jaquetas com capuz e um monte de blusa. Só que, cara, a barriga já tava muito grande, não cabia dentro da jaqueta.
Né? Ficava com o bico congelado.
Eu sei como é que é isso, não sei.
Eu tô enrolada, feito um repolho,
eu
só
sei como é isso, a barriga fica fora da camisa.
Você tá de 8 meses também, Dudu?
Acontece, às vezes. Depende da roupa, a barriga fica meio pra fora.
Nossa, eu me lembro muito especificamente de um dia lá em São José dos Pinhais.
Isso é da ação trabalhista.
Já mudou a direção, já não tem mais nada a ver.
Mas, cara, aquele dia foi muito, desculpa a palavra, muito pi. Mas porque era eu tava na beirada de um mato, assim, e a temperatura tava 3 graus, a sensação térmica era de -2 na beirada daquele mato ali, cara, e a barrigona pra fora, a jaqueta. Nossa. Que não entrava.
Qual o pique você ia falar, né? Eu traduzo pra você.
Não, pode falar, foi muito...
Foda.
Foda, é, imagino, cara.
Você gosta disso, hein, Dudu?
Ai, meu Deus do céu.
É outro podcast. Esse.
Ai, meu Deus do céu. Qual foi o recorde de blusas que vocês colocaram já? Uma em cima da outra.
Ai, nessa época aí eu usava, tipo, 3 blusas de lã e mais uma jaqueta. E mais cachecol, touca.
Odeio cachecol, cara. Acho uma porcaria, pra mim não funciona. Acho feio. E não uso.
Eu gosto muito.
Nossa, eu adoro.
Eu queria compartilhar com vocês, eu sou o único assim.
Uma amiga minha tá fazendo agora um negócio, coisa mais linda, encomendei dela já. Ela faz todos esses negócios de crochê, tricô, ela é ótima com essas coisas.
Telefone, pode telefonar.
Ela tá fazendo. Ai, putz, pior que eu não sei, Carol. Ela faz. É como se fossem umas faixinhas, assim, pra cabeça, que a gente coloca, assim, aqui no.
Não é aquelas coisas peruanas que estavam.
Não é peruana, não.
Na live de hoje.
Não.
Peruana,
são umas faixinhas assim de lã que você só põe assim no meio da testa, ela tem uma asinha aqui assim. Bom, sabe? É como se fosse
Quinta
uma cérebro. Faixinha mesmo, assim. É, ela só pega essa parte aqui.
Tipo Rambo.
Tipo Rambo, só que bonitinho.
Eu vou achar uma foto. Kid, então.
É
uma faixinha pra esquentar a testa do neném.
Coisa mais linda. É, vou recomendar. Eu já encomendei 3.
Touca e cachecol são acessórios indispensáveis no frio, pelo menos pra mim. Porque, olha, eu tenho raiva de passar frio na careca, na orelha e no pescoço.
Eu tenho garganta muito fácil também, daí eu acabo usando cachecol ali pra dar uma protegida, porque é embaçado mesmo.
Passar frio no pé, seco. Na mão, não importa, mas nesses 3 lugares é insuportável. Me deixa bravo.
Eu fico imaginando você com touca, protetor de orelha e cachecol tudo ao mesmo tempo.
Medo, viado.
Ah, por isso eu já uso a touca peruana, né? Porque ela já protege bem aqui, já vem das orelhas.
Uma coisa mais feia no fundo que a tal da touca peruana.
Cara, mas não importa ser bonito. Eu já.
No Brasil.
Eu sou feio mesmo.
Talvez. Não há.
Já sou feio mesmo, não tem problema.
Olha, vê se usa a touca por olho, não a touca do peru, né?
Calma.
Não existe um podcast sem isso. Pode.